Olá, muito bom dia para você. Agora 10 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O nosso giro de hoje começa por Ponta Grossa. Na sexta-feira, uma advogada foi executada a tiros dentro do carro. Ela estava com mais duas mulheres. Uma delas também foi baleada. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia a todos. Grande repercussão aqui na cidade, já que a polícia confirma todas as características de uma execução. E pelo fato da vítima, Heloísa Maria Reis Guimarães, de 37 anos, ser uma advogada criminalista. O assassinato foi na região do bairro Contorno e no momento em que a advogada deixava em casa uma mulher que trabalhava com ela no escritório. Esta pessoa já havia descido do veículo e não foi ferida. Mas a passageira, que segundo a polícia seria assessora da advogada, foi atingida por um disparo de raspão, que a polícia caracteriza como um tiro acidental, já que o alvo era mesmo a advogada. Heloísa Maria Reis Guimarães foi atingida com pelo menos 10 tiros. Segundo testemunhas, no momento em que ela estava estacionada, deixando a funcionária em casa, um veículo branco se aproximou, um homem encapuzado desceu, quebrou o vidro do lado da motorista e efetuou os disparos de pistola 9mm. Pouco tempo depois, o veículo utilizado no crime foi encontrado em outro bairro da cidade incendiado. A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação, sendo uma delas de um assassinato que pode ter relação com o crime organizado. A Polícia Civil segue trabalhando no caso, já tem informações que possam levar aos criminosos e deve divulgar nas próximas horas mais detalhes sobre possível motivação e autoria deste caso. E seguimos acompanhando por aqui. E eu volto com você agora, Luciano.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Mais um crime bárbaro que choca a todos. Investigação que acaba de iniciar. E todas as novidades, claro, a Gisele, o pessoal da CBN Ponta Grossa, vai trazer para você, ouvinte, aqui no nosso CBN Paraná. Em Nova Esperança, município que fica a 44 quilômetros de Maringá, um colégio estadual foi invadido pela terceira vez no ano. É, o ano começou há menos de 3 meses, né, gente? Terceira vez, uma vez por mês, pelo menos, o colégio é invadido. Equipamentos eletrônicos furtados. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o Colégio Estadual Costa Monteiro de Nova Esperança, que foi invadido. A ação foi registrada por câmeras de segurança na semana passada. Segundo a direção da instituição, um homem que aparece nas gravações arrombou duas portas para conseguir levar os equipamentos eletrônicos. 4 tablets foram furtados desta vez. E essa situação só foi notada na manhã seguinte. A terceira vez que o colégio foi invadido este ano, nós conversamos com a direção da escola, que está assim indignada com essa situação. A escola tem câmeras de vigilância e um sistema de alarme, mas nada impediu os crimes de acontecerem. E o colégio, né, fez o registro do boletim de ocorrência sobre essa situação. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Aqui na capital paranaense, mais uma vez, briga de torcedores acabou com ônibus apedrejado. O coletivo da linha Santa Cândida Capão Raso foi atingido por pedras após uma briga envolvendo torcedores do Coritiba e do Atlético no sábado, próximo ao terminal do portão aqui na capital. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e região metropolitana. Conforme o CETRANSP, ninguém se feriu, mas o motorista e os passageiros ficaram assustados com a violência e com o vandalismo. Cenas como essas, observadas no sábado, infelizmente, são mais comuns do que se imagina. Na última semana, por exemplo, os dois clubes, Coritiba e Atlético, foram punidos com a perda de um mando de campo por conta da briga generalizada registrada no clássico no Couto Pereira, lá no dia 16 de fevereiro. Além disso, Coritiba e Atlético foram multados, o Coxa em 50 mil e o Furacão em 70 mil reais. Não distante disso, o Paraná Clube deve ser julgado hoje, inclusive, pelo Tribunal de Justiça Desportiva, pela invasão de campo dos torcedores registrada no dia 26 de fevereiro, na derrota para o União, por 3-1. A partida, inclusive, foi encerrada antes dos 45 minutos do segundo tempo, por conta dessa invasão. E aí, mais consequência para o clube, né? O Paraná Clube pode perder mandos de campo e jogar toda a divisão de acesso do Campeonato Paranaense no ano que vem, sem torcida, na Vila Capanema. O assunto agora é saúde. Lá em Londrina, a Secretaria de Saúde vacinou mais de 3.500 crianças e adolescentes neste fim de semana. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Lucian, bom dia para você, bom dia a todos. A Secretaria de Saúde aqui de Londrina realizou, nesse último final de semana, uma ação inédita da Prefeitura com relação à vacinação de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos para aumentar a cobertura vacinal desse público infantil. Ao todo, foram 3.590 doses aplicadas nessa ação, mais de 2.300 aplicações foram por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio no site da Prefeitura. 4 unidades básicas foram abertas exclusivamente para esse mutirão. As doses foram aplicadas nas unidades básicas Santa Fé, que fica na Zona Leste, Padovani, na Zona Norte, Panissa, na Zona Oeste, e União da Vitória, na Zona Sul de Londrina. Só o Centro de Imunização, que é o CCI da Zona Norte, vacinou 1.280 crianças e adolescentes durante essa ação. Até então, o atendimento do CCI era um local exclusivo para a campanha de imunização desse público infanto-juvenil. Então, houve aí essa ampliação. Agora, até agora, vacinou em Londrina um número de 61.694 crianças e adolescentes, na faixa etária de até 17 anos contra o coronavírus. E União da Vitória realizou nesse sábado o Dia da Saúde da Mulher em todas as unidades de saúde do município. Ao longo dessa semana, os horários de atendimento nas unidades serão estendidos para atender especificamente as mulheres. Quem conta mais para a gente é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Olá, Cláudia. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, Cláudia. As mulheres estão tendo uma atenção especial neste mês de março aqui em União da Vitória. No último sábado, a Secretaria de Saúde do município promoveu essa ação intitulada Dia da Saúde da Mulher. Para as mulheres de 25 a 64 anos, foi realizado, por exemplo, o exame preventivo de colo do útero. Para todas as mulheres acima dos 50 anos, houve solicitação de mamografias de rastreamento. E para aquelas com histórico de câncer de mama na família, foram feitos agendamentos médicos, também com o objetivo de realizar o rastreamento. Ao todo, desde o dia 1 de março, já foram feitas 541 coletas de preventivo, 311 testes rápidos para HIV, mais de 600 testes para hepatite, além de 335 testes rápidos de sífilis. De acordo com o secretário da Saúde de União da Vitória, Fernando Ferenx, a programação especial tem o intuito de lembrar a elas sobre a importância de cuidarem da saúde de forma permanente. E essa ação terá continuidade até o final do mês de março. Na Unidade Básica de Saúde de Osmar Babi, no centro de União da Vitória, as mulheres terão atendimento estendido das 17 às 20 horas nos dias 22, 24, 29 e 31 de março. Já na Unidade Básica da Colônia Rio Vermelho, no próximo sábado, dia 26, haverá atendimento com essas ações sendo disponibilizadas às mulheres das 9 às 15 horas. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E a gente encerra a primeira edição do CBN Paraná desta semana com informações do oeste do estado. Por lá, o fim de semana foi marcado pela Maratona das Cataratas, que movimentou Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, acompanhou, tem os detalhes. Fran, muito bom dia. Competição que reuniu corredores de diversos países, né?
Isso mesmo, Luciano, bom dia. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu, na manhã desse domingo, mais de 4 mil corredores profissionais e amadores para a disputa da 13ª Maratona das Cataratas e desafio 8 quilômetros. Os participantes, vindos de todas as partes do Brasil e de países como Paraguai, Argentina e Estados Unidos. As temperaturas estavam agradáveis no começo da manhã, o que motivou ainda mais os atletas, que começaram a chegar antes do raiar do dia. Familiares e amigos e entusiastas também fizeram parte. O primeiro a completar os 21 quilômetros da meia-maratona foi Alessandro de Souza de Pinhais, que fez o tempo de 1 hora e 9 minutos e conquistou a vitória já em sua primeira participação. Alessandro é maratonista e tem planos para participar de uma corrida no Quênia no mês de outubro.
Uma prova muito boa, assim, no, a primeira parte muito rápida, né? A segunda parte um pouco mais travada, mas porém, a adrenalina da galera, dos participantes, não faz você sentir a prova. É uma prova muito boa. O clima é muito bom, né? A cidade acolhedora, é tudo de bom.
A segunda posição ficou com um companheiro de equipe, Robson Pereira de Lima, que fechou em 1 hora e 12 minutos. No feminino, a vitória foi de Luísa Cravo, de Niterói, Rio de Janeiro, que percorreu o trajeto em 1 hora e 26 minutos. O desafio de 8 quilômetros foi vencido por Marcelo Romano Souza Alexandre, com 30 minutos e 12 segundos. Rosilene Rodrigues Padilha, de Paranavaí, foi a primeira no feminino, com um tempo de 33 minutos e 36 segundos. Para a chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Cibele Munhoz Amato, a edição deste ano foi especial.
Essa prova ela já é importante para o parque em função de todo o histórico que existe, mas essa aqui especialmente ela é emocionante em função da sensação que a gente tem das coisas estarem voltando a ser como eram antes. Então, que sejam muito melhores do que eram antes.
Bom, o Adélio Demerco, é o diretor executivo da Cataratas S.A., também disse que poder carregar a prova como parte da retomada do turismo e dos eventos esportivos é um sentimento de missão cumprida para a Foz do Iguaçu.
Um momento assim, que nos emociona muito, porque pessoas que estão vindo do Brasil inteiro aqui para participar da corrida, pessoas que se prepararam, né? A gente viu a emoção das pessoas aqui na largada. E para nós, da organização, para nós que fazemos a corrida, é um sentimento de missão cumprida poder entregar essa prova num dia lindo que está acontecendo aqui no parque.
Desde que iniciou a pandemia de Covid-19, essa é a primeira maratona realizada em Foz do Iguaçu. Eu volto com você, Lúcia.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Maratona que movimentou Foz do Iguaçu. É aos poucos as coisas voltando ao normal, assim como essa tradicionalíssima competição aqui do nosso estado. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Paraná, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos uma ótima semana.